programa, a temática dessa segunda-feira, como sempre, né, apresenta o quadro Sesc História. E hoje, no Resgate Histórico, a gente vai falar um pouquinho sobre os índios. Aliás, a temática do índio, nesse início de ano, ficou forte, né, com o carnaval, a presença constante das minorias. E Caxias do Sul foi um berço, né, de uma civilização também indígena. É por isso que a gente quer olhar para trás, entender esse contexto, saber quem eram esses índios que viviam na região, onde eles viviam e que legado eles deixam para a nossa cultura, a cultura da Serra Gaúcha, a cultura para Caxias do Sul. Por isso, nós convidamos a Graziela Toledo, ela é professora e arqueóloga da UCS, tem um trabalho de pesquisa nessa área, conosco hoje por telefone. Graziela, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Bom início de semana para você. Grazi, vamos contar um pouquinho então, tu elaboraste um trabalho de pesquisa, a que conclusões e que tipo de conhecimentos tu conseguiu descobrir, atingir, dessa comunidade indígena que vivia em Caxias do Sul?
Bom, essas pesquisas, né, sobre os indígenas em Caxias já datam, né, de bastante tempo, né, começaram a ter pesquisas para falar, para pesquisar quem é que habitava essa região, desde os anos 60, com os primeiros arqueólogos do Brasil, enfim, né, fazendo algumas pesquisas. E se descobriu um tipo de jeito de construir as casas que os indígenas tinham, né, que conhecido assim no linguajar popular, ou como os primeiros imigrantes italianos, quando chegaram aqui, entraram em contato, conhecido como buracos de bugre, né, que talvez os ouvintes já tenham ouvido falar essa expressão. E aí, então, isso arqueologicamente, historicamente, o nome são estruturas ou casas subterrâneas, mas que de fato são buracos, né, onde os primeiros habitantes construíram as suas residências, né, e sempre muito próximo às matas da Araucária, porque eram grandes consumidores de pinhão, né, como a gente ainda tem hoje, muito isso, mesmo que já muito desmatado, mas ainda temos, né, muitas araucárias, a mata dos pinheiros, que nos fornecem o pinhão até hoje, e era a base também da alimentação dos povos indígenas que habitavam aqui desde os primórdios, né, do território.
Aliás, Grazi, se tu me permite, a gente conhece, sim, quando estuda história, né, a história simples que a gente estuda, a gente já ouve o termo, né, Campo dos Bugres, era o primeiro nome da região de Caxias do Sul, era Campo dos Bugres. Então, bugres era a terminologia que era dada a esses povos indígenas?
Isso, é o jeito que a população na época, quando chegou aqui no século XIX, até o próprio governo brasileiro, o império, né, que era, e depois quando chegam aqui os imigrantes, eles chamavam os índios que aqui moravam, né, de bugres, era o jeito que a época os chamava. Hoje a gente trata esse termo assim, ele tem um tom pejorativo, né, mas na época era o jeito normal, digamos assim, de denominar esses povos. Hoje a gente busca falar o nome da etnia, né, tipo, que são, hoje são os caigangues, ou então falar dos indígenas, né, para não ter esse tom de preconceito mesmo, né, em relação a esses povos. Mas na época eram conhecidos assim, por isso que a gente tem alguns lugares na cidade, né, e o nome antigo era Campo dos Bugres. A gente tem alguns outros lugares, né, na cidade que também faz referência aos bugres, que seriam esses primeiros habitantes. E o jeito que ou os portugueses, ou os italianos, ou os alemães aqui nas nossas regiões próximas se referiam aos povos nativos.
Claro, Grazi, a gente ouve histórias de que essa comunidade indígena, ela estava mais centralizada, ela vivia mais aglomerada na região que hoje a gente conhece como a região de São Pelegrino, quase uma região central de Caxias do Sul. Mas eu queria entender um pouquinho melhor, eles viviam realmente mais em um lugar centralizado, eles eram nômades, eles migravam de uma região para outra e ficaram nesse contexto porque outros povos começaram a chegar e ocupar áreas. Como é que foi essa relação da ocupação?
Tem uma história, né, aqui em Caxias, que ali essa região onde é São Pelegrino, ali onde é a Estação Férrea, a praça ali onde era a praça ali da Bandeira, essa região seria um lugar que tem alguns relatos que aí seria uma grande concentração de moradia dos indígenas antigamente. Não tem nenhuma comprovação arqueológica, nunca foi feita uma pesquisa ali para comprovar de fato, mas há relatos orais, que também são provas importantes, de que sim, ali viveram, né, e tinha algum tipo de acampamento. Porém, há registros de que por todo o território de Caxias e da região toda moravam esses grupos que eram esses construtores das casas subterrâneas, os buracos de bugre. Os distritos de Caxias, Criúva, Santa Lúcia do Piaí, Fazenda Souza, todos esses locais têm comprovações, né? Tem os buracos de bugre lá para a gente ver até hoje, né? Comprovando que eles viveram assim, no território todo, né, do que a gente conhece como sendo Caxias hoje, não só localizados lá em São Pellegrino. Claro que o centro chama mais atenção, porque é onde a gente circula mais, enfim, atualmente. Mas quem mora nos distritos, com certeza, conhece essas histórias e conhece os buracos, né, porque eles ficam preservados, porque é área rural, né, então não tem tanta construção das cidades, das ruas, né, então esses grupos eram o que a gente chamaria de grupos nômades ainda, assim, porque eles não eram agricultores, não tinham plantações, mas eles já acampavam por um longo período de tempo nas estações mais frias, né, para morar nas casas, né, nos buracos de bugre, e se alimentar do pinhão, né, na época do pinhão. Então, eles faziam acampamentos longos, mas não que eles fossem paradinhos aqui no mesmo lugar, né, eles circulavam por toda a região.
Claro, tem várias histórias, né? Nesse período do Brasil colônia, no Brasil de colonização, a gente conhece, né, que a população indígena em algumas áreas, inclusive os próprios tupinambás tinham fama, né, de serem povos canibais, que praticavam atos um pouco mais violentos, porque eram os guerreiros, né? E outras tribos que eram de condição muito mais pacífica, tinham um outro jeito de viver. Como eram esses índios que viviam aqui na região da Serra Gaúcha?
É, eles não tinham, pelo menos a gente não tem conhecimento de práticas canibais, nem de outras práticas antropofágicas desses grupos, né? Aparentemente, né, porque a gente tem pouco registro desses grupos em contato com os portugueses e com os italianos, né? Aparentemente, eles são os grupos mais pacíficos, mesmo que tenha alguns relatos de conflitos com os colonizadores. Não a tal ponto como os do litoral, enfim, que nem comentaste, mas ainda nos falta, né, um embasamento para afirmar isso com certeza, mas não aparece nada nos registros de práticas canibais desses grupos. Tanto que até hoje os descendentes desse grupo são um grupo bem tranquilo, digamos assim, eles, ao nosso padrão, eles chegam a ser tímidos, falam pouco, né, eles têm uma cultura mais introvertida, né, para os nossos padrões, óbvio, né? Estou fazendo uma comparação, claro, superficial. Então, provavelmente, eles não eram os grupos mais violentos, né? Que são mais conhecidos porque daí entraram em conflito, né? Eles foram retirados daqui da região, né? Na época que chegam os imigrantes italianos e levados para outra área, para esse espaço aqui da nossa região ser colonizado pelos italianos, né, e justamente para não acontecer esse conflito, né, houve primeiro uma retirada desses grupos, que hoje estão onde são as aldeias, no Noaiga, Siquidoble, essas aldeias que são mais conhecidas hoje, né, ou regiões no estado do Rio Grande do Sul que tem mais população indígena do que aqui atualmente, né.
Claro. Grazi, agora a gente está quase entrando em abril, né? Abril é o mês em que a gente, o Brasil todo, lembra, né, as comunidades indígenas em função do Dia do Índio, a preservação, a preservação da cultura também, das terras, de um jeito de viver. Eu queria te perguntar, da tua pesquisa até hoje, dá para traçar algum legado que tenha ficado dessa comunidade, especialmente que eram os pioneiros habitantes de Caxias do Sul, com a comunidade que hoje se estabelece em Caxias do Sul?
Ah, acredito que sempre tem, né, em qualquer lugar, porque todo o território brasileiro foi amplamente ocupado. Mas a gente tem alguns hábitos que ficaram muito presentes, né, que é o próprio pinhão, que, né, que eu já comentei antes. Então a gente tem essa cultura, né, e tem as araucárias que continuam nos fornecendo esse alimento e a gente continua consumindo, né, e tem toda a parte de relação com o frio também, porque essa coisa de, às vezes, a gente tem uma imagem do índio pelado, do índio sem roupa, né? Provavelmente esses povos tinham que se vestir muito, porque era mais frio ainda do que hoje, né? As temperaturas há 500, 600, 700 anos atrás, quando eles habitavam e construíram essas casas. Então, uma tecnologia para se abrigar do frio, né, que a gente continua tendo que utilizar hoje. A gente não mora mais dentro do buraco, mas a gente precisa de outras coisas para se aquecer. Então a gente tem essa relação com o fogo também, né, para se esquentar, para comer o pinhão, fazer o sapeco do pinhão, né, nesse... Então acho que o grande legado desses povos fica nessa relação que tem com o alimento, né, e com o clima da região, que é um pouco diferente do resto do Brasil, que aí a gente vê os povos indígenas mais relacionados com a natureza, ao ar livre, com pouca roupa, né, e aqui a gente tem essa característica um pouquinho diferente.
Nossa, que interessante. Alguma outra curiosidade que te salta aos olhos durante o teu período de pesquisa que você gostaria de mencionar, que talvez não acabou sendo destacada nessa conversa?
Eu acho que é interessante destacar que eu falei que eles foram levados embora daqui, por isso a gente tem uma população indígena relativamente pequena aqui no território, mas eles têm retornado nos últimos anos, né? Eu acho que todo mundo que circula pelo centro, né, da cidade vê eles como vendedores de artesanato, na rua, né? Então vê alguns grupos indígenas nessas situações, né? Porque é interessante que a gente saiba, né, que tem uma aldeia atualmente, né, em Farroupilha, aqui na nossa cidade vizinha, né, de caigangues, que vieram de outra região, voltaram para habitar aqui a região da Serra Gaúcha, né, e acabam vindo de Farroupilha todo dia, né, para vender, né, seu artesanato e outros produtos no centro. Então, houve um retorno desses povos para a região que era a sua de origem, né, e se instalaram numa comunidade em Farroupilha. Moram aproximadamente 80 pessoas ali e muitos circulam pelo centro de Caxias, né, e são os descendentes, né, desses primeiros povos, né, mesmo eles tendo feito essa ida e vinda para lugares um pouco distantes no estado e que muitas vezes nem se tem a comprovação, né, de que de fato seriam eles, mas são esses povos que atualmente, né, tem ocupado e vem nos trazer de novo, né, aquilo que tu me perguntou antes, de um legado cultural. Agora eles estão aqui com o seu artesanato, que é diferente do artesanato da época, que eles construíam cerâmicas e outros objetos em pedra. Hoje é de palha, hoje é com outra matéria-prima, que é o que tem disponível, né, também, e o que eles continuaram fazendo, né, ao longo dos anos.
Tá. Nossa, quanta coisa que a gente às vezes não sabe, e é bacana que esse quadro traz luz a esse conhecimento também. Graziela, muito obrigada pela tua presença aqui, pelo teu trabalho de pesquisa que preserva essa memória. E a gente pode encontrar, por exemplo, essa pesquisa fica publicada, ela é disponível para a comunidade conhecer detalhes?
Na UCS, né, na Universidade de Caxias do Sul, a gente tem um laboratório de arqueologia que se chama LEPAR, né, e a gente tem um trabalho todo de divulgação dessa pesquisa. A gente convida, inclusive, as escolas a participar, a fazer oficinas, atividades didáticas, que a gente tem esse material disponível e informativo de forma educativa para as escolas, e tem alguns textos publicados também disponível para quem quiser acessar, tanto dos primeiros pesquisadores, como eu falei lá no início, desde os anos 60, com pesquisas nessa temática, até coisas mais recentes, mas mais aí de cunho acadêmico, assim, científico, né? Mas a gente faz todo esse trabalho de divulgação com as escolas também, oferecendo oficinas sobre esse assunto no Laboratório de Arqueologia da Universidade.
Obrigada, Graziela. Tudo de bom, uma boa semana. Eu sei que você, assim como no tempo quase que colonial se dizia, né, está em estado de graça, está esperando a Lívia que está para chegar, que tenha uma boa hora e tudo de bom.
Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade.
Até.